Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem da explicação da parábola do joio feita por Jesus, que está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 36 a 43. Vamos reler, já fazendo alguns ajustes na tradução. Tendo despedido a turba, entrou Jesus em casa e os discípulos, acercando-se dele, lhes pediram: explica-nos a parábola do joio semeado no campo. E ele, respondendo, disse: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Os filhos do reino são o bom grão. Os filhos do mal são o joio. O inimigo é o adversário. O tempo da ceifa é o fim de um longo tempo. Os ceifadores são os anjos. O que faz com o joio que é arrancado e queimado no fogo? Far-se-á no fim de longo tempo. O filho do homem enviará os seus anjos. Estes reunirão e levarão para fora seu reino os que são causa de escândalo e os que são invigilantes na lei. E os lançará na fornalha do fogo, e haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Aquele que tiver ouvido de ouvir, ouça. Então, repare que Jesus começa a sua série de 41 parábolas com a parábola do semeador. Ele mesmo explica as parábolas, a parábola do semeador. Que os apóstolos perguntam: por que falas por parábola? Ele diz: para vocês eu explico. Eles estão com o coração endurecido, vão ter que esperar um amadurecimento espiritual, né, que vai chegar numa época determinada, por exemplo, com o Espiritismo, onde se pode agora compreender, pelo menos para o nível que nós nos encontramos, as parábolas de Jesus. Depois ele continuou falando parábolas. E o que a gente já vem já estudando já algumas parábolas. Inclusive ele falou a parábola do joio que foi semeado no campo quando o Senhor havia semeado trigo no campo e veio o inimigo e semeou o joio, a semente ruim. Passado um tempo, os apóstolos, chegando em casa, estando então só ali reunidos com Jesus, perguntaram: mestre, pode nos explicar a parábola do trigo ou do joio plantado no campo? E Jesus então explica a parábola. Essa é uma palestra que poderia terminar assim, de forma muito rápida. Basta ler a explicação de Jesus e pronto. Mais uma vez, ele usa a mesma técnica que ele faz na parábola do semeador. Ele pega cada pedacinho da parábola e vai dando as explicações. Nós vamos fazer a mesma coisa e a explicação fica por si mesma já óbvia, dada a grande didática de Jesus. Queria antes recordar com vocês a parábola do trigo. Essa parábola que agora Jesus está dando a explicação. A parábola do joio semeado entre o trigo. Essa parábola nós vimos algumas reuniões atrás. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 13, versículo de 24 a 30. Relendo ela, nós temos o seguinte. Ele lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou bom grão no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, deste homem que semeou bom grão, e semeou joio no meio do trigo. E se foi embora. A plantação do homem germinou, cresceu e deu espigas. Mas com ela cresceu também o joio. Os servos do pai de família vieram dizer: Senhor, não semeaste bom grão no teu campo? Como é que nele há joio? Ele lhe respondeu: foi o inimigo quem o semeou. Os servos lhe perguntaram: quereis que vamos arrancá-lo? E ele respondeu: não, receio que, arrancando o joio, arranquem ao mesmo tempo o trigo. Deixai que um e outro cresçam juntos até a ceifa. Quando chegar a ocasião de ceifar, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixe, para ser queimado o trigo, empilha-o no meu celeiro. Aí os apóstolos pedem a explicação, e ela dá essa que a gente acabou de ler. Jesus dá a seguinte explicação. Diz: aquele que semeia o bom grão é o filho do homem. O campo é o mundo. Então, fazendo a nossa arquitetura, podemos dizer assim, da parábola, fica assim: o filho do homem, o filho do homem, que é Jesus. Jesus, ele vai plantar o bom grão, o trigo, né? A boa semente no campo. E diz aqui a passagem que o campo é o mundo. O campo é igual ao mundo. Então vem o filho do homem, que é o próprio Senhor, que vai plantar o bom grão aqui no campo. E ele dá a explicação. O filho do homem é quem planta a boa semente. O campo é o mundo. Os filhos do reino são o bom grão. Então, repare. Jesus, o filho do homem, vai plantar a semente, o bom grão. E ele, na explicação dele, o bom grão são os filhos do reino. Os filhos do reino. Então, são seres humanos. Né? Esses são os bons grãos, ou chamados filhos do reino, que são os cristãos. E são os cristãos. Aqueles que recebem a mensagem de Jesus, que aceitam a mensagem de Jesus, são os seguidores de Jesus, ou os cristãos. Como é que eles chamam os cristãos ou os seguidores dele? Os filhos do reino. Então, o que Jesus veio foi plantar aqui o cristianismo, transformar essas pessoas em cristãs. É muito simples, é muito óbvio. A sua função foi implantar nas pessoas daqui a sua mensagem. Conforme que ele implantou essas mensagens, essas pessoas passaram a ser seguidores
dele. E o seguidor de Jesus, a gente chama cristão. Esses são os chamados, que eles, o filho de um rei. Trabalho dele. Por que, que é trabalho dele? Porque foi ele quem trouxe essa mensagem e foi ele quem divulgou essa mensagem. Ou diretamente, ou, como ele estava fazendo naquele momento, ou indiretamente através dos apóstolos. Ou indiretamente através do estudo do seu evangelho hoje em dia. Quem aceita Jesus é automaticamente um cristão. E ele chama de a boa semente. Esses daqui são a boa semente. Ou o trigo bom. Esse é o cristão, é o que aceita Jesus.
Muito bem.
Continuando a explicação, Jesus diz: os filhos da iniquidade são o joio. Lembra? O inimigo foi à noite no campo, por enquanto que os servos estavam dormindo, e plantou ali o inimigo do dono do campo, isso é bom que se diga, inimigo direto de Jesus, e plantou ali o joio. E Jesus está fazendo a seguinte correlação: o joio são os filhos do mal, ou os filhos da iniquidade. Então vamos colocar aqui também outras pessoas, que são os filhos do mal. Filhos do mal ou da iniquidade, né? Os filhos da maldade. E esses filhos, esses são o joio. Porque tem aqueles que aceitam Jesus, é o trigo, ou os cristãos. E tem aqueles que não aceitam Jesus. Mas não é não aceitar no sentido. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa é budista, profunda, estudioso do budista e seguidor mesmo dos princípios budistas. Um budista verdadeiro, que nunca leu o Evangelho, que nunca leu a Bíblia. Esse é um cristão, certo? Aqui o cristão não está se falando do seguidor do Jesus histórico, está se falando do seguidor do bem. Das coisas boas, das coisas positivas. É isso. Então, olha, bem, quando está se falando dos maus, dos filhos da maldade, os filhos da iniquidade, não são só aqueles, não vamos interpretar o pé da letra, que é aquele que não segue Jesus. Um budista não segue o Jesus histórico, mas segue o Cristo. O Cristo, que é a mensagem do bem. Então, aqui os filhos da iniquidade, eles não só não querem seguir Jesus, mas querem fazer maldade. É aí que está, essa é a diferença. Não é para o sujeito que ele não conhece Jesus, e aí por isso ele é filho da maldade. Não, ele faz maldade, ele é uma pessoa ruim, que pode até conhecer a Bíblia e entrar para frente. Por exemplo, você pega lá um inquisidor na Idade Média. Ele era um oficial da igreja, era um cardeal, era um papa. Vamos pegar o Papa Gregório IX, que criou a Inquisição em 1233. Era um papa, ele era da igreja, conhecia tudo de evangelho, amigo pessoal de Francisco de Assis, protetor da ordem franciscana, e criou a Inquisição. Logo, esse era, conhecia Jesus, mas fazia maldade. Esse é filho da maldade. Tá. Então não vamos interpretar que o conhecer de Jesus assim ao pé da letra, no sentido de que para ser salvo tem que ler a Bíblia ou tem que ler o Evangelho. Não, pode muito bem ser salvo dentro de qualquer outra religião. O ser salvo é o pratico bem ou não pratico bem. Aquele que pratica o bem, a caridade, o amor, são os filhos do reino, ou o que nós estamos chamando aqui de cristãos, seguidores de Jesus. E os que não praticam bem, praticam mal, são os filhos da maldade, é o joio. Continua Jesus com a sua explicação. O inimigo que semeou o joio O inimigo que semeou o joio, esse é o diabo. O inimigo que o semeou é o diabo. Então vamos lá. O que que Jesus fez? Ele semeou cristãos. Com a mensagem de Jesus, em que ele mesmo diz, a semente é a palavra do Evangelho, quando ele disse o Evangelho, quando ele semeou o Evangelho, começou a nascer cristãos. Vamos interpretar o cristão como uma plantinha. Daí ele está dizendo mesmo, a semente, na parábola aqui, a boa semente são os filhos do reino. Olha, é uma plantinha. Nasceu. O que Jesus fez aqui? Foi divulgando o Evangelho e fazer nascer cristão. Ao mesmo tempo, tem um outro que veio semear, que foi o diabo. O diabo veio semear. E ele não veio semear cristãos. Ele veio semear pessoas do mal. Pessoas ruins, iníquas. Então, observe. Jesus semeou cristãos. Esse daqui, o diabo semeou pessoas ruins. Quem é o diabo? É, a palavra diabo quer dizer adversário. É adversário direto de Jesus. Nós vimos na parábola passada, um inimigo meu, um inimigo do dono do campo, do dono do mundo. Então, inimigo direto de Jesus. Depois nós vamos falar desse personagem aqui, se pode até ser considerado personagem, o diabo. Apenas vamos deixar assim. É um inimigo direto de Jesus. E ele veio e semeou pessoas ruins. Aonde? No campo. O campo pertence a Jesus. O dono do campo é Jesus. Olha a parábola. Olha como começa a parábola. Olha como começa a parábola. Um homem tinha um campo e foi lá e plantou um bom grão no campo. O campo é dele. Logo vieram os empregados e disseram, Senhor, não plantaste no teu campo semente boa? Por que apareceu o joio? É porque vocês estavam dormindo, o inimigo foi lá, o meu inimigo foi lá e plantou o joio. Então, repare, o inimigo entrou no campo do Senhor. O inimigo entrou no campo do Senhor e plantou pessoas ruins. Ele, ou melhor, gerou pessoas ruins. Pessoas maldosas. Já nós vamos ver quem são essas pessoas. Então, são dois tipos de crescimento ou de nascimento. Nasceu cristão e nasceu também pessoas do mal. Continua Jesus explicando. O tempo da colheita ou da ceifa é o fim do mundo. Aqui nós temos que fazer uma tradução melhor. Lá no original não está fim do mundo, está fim do éon. Éon quer dizer ciclo. Éon quer dizer ciclo. Ciclo depois de um longo tempo. Então, quando nós fizemos a leitura aqui do texto, nós colocamos depois de um longo tempo. Mas a melhor explicação não é um longo tempo. É um tempo que se fecha porque se fechou um ciclo. Então, no fim de um ciclo, ou no fim de uma era, vai haver a colheita. E os secadores ou os ceifadores são os anjos. Então tá. Então, no fim de um ciclo, nós vamos ver que vai haver uma outra intervenção espiritual. Anjos serão enviados para ceifar. Vai ceifar o trigo. E como disse na parábola que a gente leu, O trigo será colocado no celeiro. Será guardado no celeiro. Quem vai fazer esse trabalho da ceifa no fim do ciclo ou no fim de uma era serão os anjos.
Continua a explicação de Jesus. O Filho do Homem enviará seus anjos. Então, quem são esses anjos?
A palavra anjo quer dizer mensageiro. É uma coisa, carteiro, que leva a mensagem. Os anjos eu enviarei. Eu enviarei os meus anjos. Então ele pertence, os anjos pertencem à equipe de Jesus. São enviados ou mensageiros de Jesus. São eles que vão fazer a ceifa no final do ciclo. E vão colocar o trigo no celeiro.
Que mais o que eles vão fazer? E reunirão e levarão para fora do seu reino todos os que são causa de escândalo e que agem ilegalmente. Aqui o texto fala, são causa de escândalo e de queda. A palavra queda aí, no original, são aqueles que agem fora da lei. Então, os anjos vão pegar os que agem fora da lei, que são causa de escândalo, e agem fora da lei, vão pegar esses filhos da maldade, nada mais é do que o joio, e vão tirar, levarão para fora do meu reino. Vamos reler e vocês verão. Diz aqui, o que se faz com o joio é que é arrancado e queimado no fogo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Estes reunirão e levarão para fora de seu reino, o reino é dele, os que são causa de escândalo. Então vão pegar, vão arrancar o joio, esses filhos do mal, e vão tirar desse reino. O reino dele, ele já falou, é o campo. O campo é o mundo. E o campo pertence a ele. Então, o reino é o campo dele, que é o mundo. Isso pertence a quem? A Jesus. É dele. E esses que são os filhos do mal, que são o joio, que são causa de escândalo e agem, que vivem ou agem fora da lei, serão, no final do ciclo, levados para fora do reino dele. Logo irão para fora do campo, irão para fora do mundo, irão para um outro local. E aí o que, que vai acontecer? E lá nesse local vai haver pranto e ranger de dentes. Então, lá vai haver pranto e ranger de dentes. Mais ainda, serão queimados. E logo essa queima é uma queima moral, porque serão queimados e não destruídos, porque eles estarão fora do reino. Lá haverá prantos e ranger de dentes. Logo dá a ideia de que não vai acabar. Não é o queimar aí no sentido físico, no sentido que há uma destruição. Você queima uma coisa, a coisa vira cinza. Não é isso. O queimar aí está no sentido moral. É uma dor moral. Que queima antes de tudo por dentro, que queima o coração. A consequência dessa queima moral é
pranto, muito choro e ranger de dentes. Então vão passar por situações extremamente complicadas, dolorosas. Assim vai acontecer. E os justos, que são esses daqui, os filhos do reino, ou os cristãos, que a gente chama de justos, esses vão brilhar. Vão brilhar como o sol. Vão brilhar como o sol. Mais ainda.
Aonde? No reino do Pai dele.
No reino do Pai. Só que no texto fica bem claro. No reino do Pai dele. Do Pai do dono do campo. O reino do Pai do dono do campo, que é o mundo, que é a própria terra. Então, é como se estivesse dizendo assim, nesse reino do Pai, que é o reino de Jesus, que é o campo, que é o mundo, que é o nosso planeta, os justos vão ficar aqui e vão brilhar como o sol, que é o trigo. Isso que é ser guardado no celeiro, são os filhos do reino. O próprio nome está dizendo que são os filhos do reino que pertence a ele, que é Jesus. Esses vão ficar aqui. E os filhos da iniquidade ou da maldade serão expulsos daqui. E sendo expulsos, vão para fora do reino dele. Vão para um outro reino. E lá nesse outro reino, que pertence a outro dono, a outro senhor, eles vão ser queimados, queimados moralmente, porque passarão por prantos e ranger de dentes. Terminou a palestra. É isso.
A gente tem que fazer só algumas considerações.
Na parábola do semeador, nós dizemos, na parábola do trigo, quando nós comentamos algumas reuniões atrás, a gente dizia assim, e a parábola fala assim, que o Senhor chegou no campo dele e plantou uma boa semente. Por enquanto os servos dele estavam dormindo, veio o inimigo dele e plantou o joio. Aí nós trabalhamos nesse negócio, porque os servos dele foram lá procurar. Senhor, olha, o trigo cresceu e junto com o trigo estava o joio. Mas como é que pode? Tu não plantaste um bom grão? Repare então que os servos estavam por fora, não sabiam o que tinha acontecido. E o Senhor vai dar a explicação. É porque por enquanto vocês estavam dormindo, os trabalhadores do campo, por enquanto vocês estavam dormindo, o meu inimigo foi lá e plantou o joio. Agora eles ficaram sabendo. Mas por quê? Por quê? Por que foi plantado o joio? Porque os trabalhadores do reino, os trabalhadores do campo, dormiram. Se eles tivessem ficado acordados, vigilantes, daí a frase de Jesus, orai e vigiai para não caíres em tentação, para não cair no mal. Então, se eles tivessem vigiado, tivessem feito uma torre de vigília, tivessem administrado, tivessem feito um rodízio, cada hora fica uma turma tomando conta, quando o inimigo viesse do Senhor plantar o campo, o joio, eles estariam atentos, vigilantes. Mas porque não estavam atentos, o inimigo veio e plantou o joio. Agora repare como o inimigo é esperto. O inimigo é inteligente. Ele é muito inteligente. Já os servos do reino não são inteligentes. Era fácil. Bastava ter feito um rodízio, um rodízio de equipe, ter feito um planejamento, ficassem vigilantes, o inimigo não ia entrar. Quando o inimigo chegasse, não podia entrar. Tem vigia, tem porta. O reino estaria fechado. Mas porque não foram vigilantes, o inimigo entrou. E foi esperto, esperou eles dormirem. E por enquanto que eles estavam dormindo, foi lá, plantou o joio, e ainda diz o texto, plantou e ó, foi embora. Plantou e foi embora. Acabou a casa de pau. Nem nem foi percebido. Tanto que outra vez, passado um tempo, e passou muito tempo para eles não perceberem, só quando começou a crescer, é que eles viram. Já estava crescendo, diz até o próprio texto, já tinha inclusive já espinho, já estava crescendo, já tinha, já estava, podia ser bem percebido, é que eles notaram, ué, mas aí tem joio. E aí ele acha, bom, o que aconteceu? Estava por fora. E aí foram procurar o dono, porque agora vem cá, mas como plantou o bom trigo lá, por que que apareceu o joio? É porque vocês estavam dormindo o ímpio, foi lá. Mas a outra pergunta que nós fizemos quando fizemos essa palestra foi o seguinte: de quem é o campo? O campo é do Senhor. Os zelos não sabiam porque estavam dormindo, porque foi que plantou o joio, o Senhor plantou. Foi o inimigo que foi lá. À noite, você estava dormindo, ele plantou o joio. Então o Senhor sabia. Como é que o Senhor pode estar consciente de que o inimigo foi lá e não tomou providência? O Senhor devia ter tomado providência. Ele não é o dono do campo. E outra coisa, ele sabia a resposta. Como é que ele sabia que era o inimigo que estava lá? Porque você pode perguntar para uma pessoa: legal, você não plantou o bom trigo? Como é que nasceu o joio lá? E ele sabia as coisas de verdade. Ele foi preciso. Se fosse o outro, por exemplo, sei lá. Vocês que têm que tomar conta do campo não tomaram? Vocês que têm que saber. Vocês são os meus empregados para quê? Mas ele estava a par de tudo. Ainda explicou em detalhe. São os detalhes. Vocês estavam dormindo. O inimigo foi lá, plantou e foi embora. Ele foi levantar umas três coisas. Vocês dormiram, ele plantou o joio e foi embora. Passou por vocês e não ouviu nada. Então, duas coisas. Primeiro, por que que o servo do Cristo ou do campo dorme? Por que que ele não é inteligente, não é atilado, não é esperto, não fica vigilante, não faz o rodízio, não trabalha em equipe? Segundo, por que que o dono do campo, a par disso tudo, e esse dono do campo é Jesus, permitiu isso? Porque se o campo é dele, ele mesmo diz, esse campo é meu, e ele vai dando as explicações e diz que é o reino dele, por que que ele permitiu que o inimigo entrasse na terra dele? Segundo, por que que ele sabia que os servos estavam dormindo? Terceiro, por que que ele deixou o joio crescer junto com o trigo? Quarto, por que que ele escolheu servos assim tão dormiocos, tão preguiçosos? Porque esse servo trabalha no terreno dele. Logo, são pessoas contratadas por ele e dormem no serviço. Então, você tem uma fazenda, contrata as pessoas para trabalhar com você, eles dormem. Agora, você pode fazer isso, ter uma fazenda, contratar uma pessoa que seja invigilante. Mas aqui, no caso, nesse terreno, nesse campo, nesse mundo, nesse reino, é de Jesus. Quem contratou aquele servo foi Jesus. São contratos. E se ele contratou, por que que ele contratou aqueles que dormem? Quando ele fez uma análise na seleção de pessoal, né? Você faz a seleção de pessoal, você vai ver as características que você precisa e vai perceber, e vai procurar com ajuda de teste psicológico, de entrevista, aquele profissional talhado para executar uma tarefa. Então, se eles forem vigilantes, será que o Senhor, no caso de Jesus, também foi vigilante nessa contratação? E se ele tem anjos que são preparados, inclusive para depois separar o joio do trigo, que são mensageiros dele, é que a gente lê anjo logo pensa no sentido teológico, né? Mas a gente trocar aqui por mensageiro, se ele tem uma equipe, se ele tem mensageiros que vão separar o joio do trigo, se ele tem esses que são tão preparados, tão especializados, por que que não eram eles que estavam fazendo esse serviço de tomar conta do campo? Se tivessem colocado logo de início esses mensageiros são inteligentes, são propensos ao bem, eles agiriam, ficariam vigilantes e o mal não entraria. Mas o mal entrou. E o que é mais interessante é que o Senhor estava consciente que o mal entrou. Ainda chegou o fato. Vocês vão ver, ele foi lá, plantou e saiu. Então, se há toda essa consciência, e se fôssemos ver pelo lado do mundo, ele é tão culpado como os invigilantes que dormiram, o mal foi lá e plantou o joio. Mas, como a gente já tem a resposta e sabe quem é Jesus, como a gente tem a resposta e sabe quem é Jesus, como diz Paulo, é um sumo sacerdote eternamente cuidando de nós, hoje nós sabemos e entendemos que ele é o puro amor, então nós temos que fazer uma releitura. Não houve erro da parte dele. Se ele é Jesus, o enviado de Deus, o que nós acreditamos, o Evangelho fala nisso, então não houve erro da parte dele. Está certo. Mas por que então ele permitiu que no reino dele o mal entrasse e fosse plantado aqui pelo seu adversário espíritos ruins? E mais, por que se o reino é dele e ele é Jesus, por que que ele contratou trabalhadores e vigilantes? É aí então, sendo Jesus perfeito, logo ele não pode errar, e ele mesmo fala, está em João capítulo 8, versículo 46, quem perdoará de erro, eu não tenho erro. Então, sendo assim, nós temos que entender que se isso foi permitido é porque de alguma forma há uma necessidade. E mais ainda, vamos além. Só pode ser entendido a sua palavra no contexto evolutivo. Por isso que na semana passada, quando nós fizemos a palestra aqui sobre a sementezinha de mostarda, que foi plantada no campo, e ela é a menor semente, mas ela depois germinou e depois se transformou em erva, cresceu, deu espiga, espiga com grão, e o grão amadureceu, e aí nós interpretamos isso como estágios, como ciclos, como períodos de evolução, ou processo evolutivo. Assim também a parábola, em todas as parábolas, nós não podemos sair desse conceito de evolução, de processo evolutivo. E aí a gente fala o seguinte: os servos do Cristo que trabalham aqui para Jesus não são perfeitos. Ele é perfeito. Mas se não são perfeitos, por que que ele aceita? Porque é o material que se tem. Está certo? Quem que é trabalhador de Jesus? Pai, eu. Ou não? Tá certo? Pai, estende.
Pai, melhor hoje.
Tá certo? Pai, bom, presidente da minha. Pai, Solange, cuida do trabalho que passa. Pai, Ivan, que é dirigente da Sociedade Espírita Geórgica. Como é que eu estou triste? Somos perfeitos? Não. Somos invigilantes? Dormimos muitas vezes nas nossas atividades? Dormimos. Mas é o material que tem. Vamos aproveitar esse material que tem. A ideia é que ele dá um ensino para a gente.
Orai e vigiai para não cairdes em tentação.
Nós temos. A gente consegue. Devemos conseguir. Esse é o processo evolutivo. Esse é um processo evolutivo. Então, a regeneração, aqui, essa casa abençoada, ela é administrada por quem? Por nós, pela equipe, pela diretoria. Tem falha? Tem falha. Devia de não ter? Devia de não ter. Mas tem falha, tem. Tem situação, tem momentos que passa por grande turbulência? Tem momentos que passa por grande turbulência. A ideia era acertar. Então somos nós mesmo. E por que então ele se utiliza da gente? Porque nós temos que aprender, ué. E a gente vai aprendendo, não é que nós vamos aprendendo, é que um erro. Ele não quer que a gente, nós já não vivemos erro mais. Mas mentira. E ele manda a gente embora. Imagina se cada vez que nós errássemos, Jesus mandasse a gente embora. Nós já estávamos na rua, fora do reino, há muito tempo. Aonde a França já está aí, ele está dando sempre oportunidade para a gente. E inclusive, se você não fizer uma vida, você desencarna, ele te dá a oportunidade de você ajudar do lado de lá. E inclusive te dá a oportunidade de você reencarnar. Quantas vezes? Nós já estamos nesse trem aí, falando mineiramente, do cristianismo, já há quanto tempo? Certo? Ele nos deu mais oportunidade. Agora viemos aqui como espírito, nos colocou aqui no grupo Espírito da Regeneração, para a gente realizar o trabalho. Cada um é um trabalhador numa função. E o que, que nós temos que ficar? Vigilante. E mais, como a gente não é, também o inimigo veio plantar maldade. E a gente tem que ficar muito atento. Quem são esses do mal?
Do mal são os que cometem escândalo e que agem fora da lei. A palavra escândalo é pedra de tropeço. Você é uma pedra no caminho da pessoa. A pessoa vem dar uma topada. Mas você é também aquele que age invigilantemente, ou melhor, que age fora da lei, ou ilegalmente. O Estatuto de Regeneração foi dado pelo Dr. Bezerra, um dos anjos. Senhor, foi dado a nós, ele assinou o estatuto e nós temos que seguir aquilo. O estatuto é a lei que rege a regeneração. Então, como trabalhador da regeneração, tem que ser consciente do estatuto e fazer aquilo que a lei manda. Quando você não faz o que a lei manda, ou melhor, é um fora da lei, olha a palavra que está aí traduzida por queda, que nós já conhecemos. É um fora da lei, você passa a ser um escândalo, ou melhor, um tropeço para a queda de muita gente. Imagina eu vir aqui no Regeneração e envolver o Regeneração com uma propaganda política, por exemplo. Ou envolver o Regeneração com desequilíbrio de sexuais, ou envolver a regeneração, é vincular aqui situações as mais ilustras, negativas, bem embora. Eu não só sou o semeador dessa maldade, mas isso, sou fora da lei, fora do estatuto, fora da regra, e estou levando muita gente a cair. São pessoas que estão nascendo para novos princípios errados. Princípios adversários da lei do Estatuto. Como a gente vê, por exemplo, casas espíritas indo ladeira abaixo. por causa dessa vigilância. Algo extremamente perigoso. Né? Agora tem um companheiro do movimento espírita que vinha fazendo palestra no mal do Divaldo Pereira Franco e dizendo que a Joana de Anjos, que é a mentora do Divaldo, não existe. Imaginemos que isso seja verdade. Imaginemos. E se é pílula para se falar em certo tempo. E quem é o vigilante? É ele que faz essa palestra ou o centro espírita que o convida para essa palestra? E ainda faz propaganda. Anuncia. Bota no jornal. Bota na página da casa. Na página na internet da casa. Ele vai ver a palestra com tal orador, o tema vai ser. Repare, é algo mal, algo que interessa para as pessoas, coisa baixa. Desde quando se tem que falar de inimizade, de briga, de coisas assim. E aonde que está a responsabilidade da direção dessa casa, que é a mais grave? Ele falou com esse diabo, e a direção da casa está o quê? Então, é nesse contexto, então, é que a gente vê que esses do mal, ou os filhos da maldade, são plantados no reino e causam uma perturbação louca, um desvirtuamento do reino. Olhe mais, veja, diz a passagem que quem faz isso é o diabo. Nós já sabemos que o diabo, assim como um espírito que foi criado eternamente por mal, não existe. O diabo é qualquer um. Qualquer um que não obedece à lei divina. Mas aí no contexto, é um que não obedece à lei divina, é um vigilante da lei, mas com profunda capacidade de arquitetar a maldade. Não é o que faz a maldade. É um gênio da maldade. É isso que ele quer dizer. E como ele é um gênio da maldade, o próprio texto diz que o inimigo dele é Jesus. Porque Jesus é o gênio da bondade. Se Jesus é o gênio da bondade, o diabo aí nada mais são espíritos e são gênios da maldade. E automaticamente é inimigo do Cristo. Porque o objetivo do Cristo é plantar o bem, é transformar pessoas em cristãs, em pessoas justas, pessoas que vão ficar luminosas, que vão brilhar como o sol. Essa é a sua intenção. E ele nos colocou aqui para isso. Então, um inimigo da maldade, um adversário da lei, a própria palavra diabo quer dizer isso, a própria palavra quer dizer adversário, opositor. Ele é opositor divino, ele é opositor da lei, ele é opositor do bem. Só que como numa arquitetura, ou melhor, numa grande capacidade, numa engenharia de maldade. Olha o livro Ação e Reação de André Luiz, fala até em escola de vingadores no plano espiritual. Então são pessoas que arquitetam, te planejam. Está passando um filme, um seriado, um show, uma artista aí, muito famosa, desculpa, não lembro dela, uma mulher muito famosa, e que se chama A Vingança. O seriado aqui toda semana. Um show, vocês colocam lá, vocês vão ver. Então alguém faz uma vontade para ela. Então, ela faz o quê? Ela planeja para vingar a pessoa. Então, a gente já vai falar que programa é ótimo, penso que é uma comédia, né? Em forma de comédia, em geral, se distrai. Né? Segundo, que a gente vê é essa coisa do planejar. Isso que eu quero dizer assim, não é um cara que faz mal, não. Esse planejou, é o crime consciente. Foi arquitetado, bolou, viu duas possibilidades. Treina, ela treina. Faz exercício, aí depois ela vai. E realizou onde teve, quando ela disse esse problema. Então,
o mal é assim, ele é inteligente. Tanto que ele esperou os servos dormir, os trabalhadores e vigília, e foi lá e plantou uma porção de espírito mal. Imagina, a gente fica aqui em vigilante e coloca a trabalhar aqui no regeneração uma porção de pessoas mal intencionadas, que não agem segundo o estatuto, que não agem segundo a lei. Aí a gente vai ficar com essa bomba dentro de casa. Então nós temos que prestar muita atenção em quem a gente bota para trabalhar. E veja bem, ter a porta aberta no regeneração e recebermos qualquer pessoa é uma coisa. A função dessa casa é ter a porta aberta e receber qualquer um. E todos são convidados. Todos são convidados. Bons, maus, ruins, seja lá. Que problema, todos são convidados. Não são convidados é para assumir uma tarefa na casa. Tá certo? Então, é interessante dizer isso. Por exemplo, quem que vai frequentar a reunião mês de outubro? Quem que tem estudo e preparação? Você não pode abrir a casa, a reunião mês de outubro, qualquer um. Para assistir palestra é uma coisa, mas para botar na reunião mediúnica, no núcleo espiritual da casa, tem que ter um mínimo de preparação. Quem é? A pessoa já frequenta aqui, conhece ela, quem é essa pessoa? Então, cabe, esse é o papel da casa espírita, ser o quê? Vigilante, ficar atento. Quem é que vai fazer a palestra? Ah, fulano, mas ele estuda? Quem é ele? Já vimos as palestras dele? O que é que ele está estudando? Qual o tema da palestra? Não é isso? Então aqui nós temos pessoas que estão começando a fazer palestra aqui no Regeneração. Aí ele já direcionou, fulano, você vai fazer palestra? Vai fazer de tal livro de tempo qual? Você vai fazer palestra? Vai fazer tal livro de Allan Kardec. Você já direciona. O tema é esse, meu amigo. É? E fica um outro que é mais experiente, que ajuda. É assim que tem que fazer. Né? E se não der certo? Aí não chama mais. Vai fazer palestra. E mesma coisa na reunião de junho. Mesma coisa na direção da casa. Então, se uma pessoa tem problema sério com dinheiro, vou botar ela para dirigir a tesouraria da casa. Quem é que vai cuidar? O que ela tem? Ela conhece a contabilidade? É, ela tem que saber sobre as pessoas. E assim mesmo. Então isso dá trabalho. A vigilância dá trabalho. E é responsabilidade nossa. Agora, não quer dizer que a gente não erra. Quem faz palestra erra. Quem dirige a casa erra. Quem cuida do centro da reunião mediúnica erra. São os servos, são os empregados. Podemos dizer assim, os alocados de determinados funcionários da casa, mas não são perfeitos. Mas nós já tentamos dar a medida do possível para fazer com que a pessoa erre menos. Ela erre mais ainda. E que se ela errar e erra, que o erro não seja aquele assim tão grave. Que venha a ser perto de tropeço numa denúncia à lei ao que está tudo na casa. Então, nós temos que ficar atentos. No planeta, agora imagina, estou falando de uma casa espírita, agora você imagina administrar um planeta. Esse planeta é dele. Todo mundo que entra aqui são os convidados dele. E para entrar aqui tem que ter a autorização. Ninguém renasce aqui sem autorização. Logo, se ninguém renasce aqui sem autorização, porque o planeta é dele, tem regra para entrar, tem regra para sair, tem a regra do renascer, tem a regra do desencarnar. Então, até quando o diabo veio na calada da noite, o espírito adversário de Jesus implantou os espíritos do mal,
no reino de Jesus, ele que está pensando que ele é esperto, ele que está pensando que ele é do mal e que se deu bem. Quando os empregados chegam para falar com Jesus, se a gente já fazendo a mudança dos personagens da parábola, o que foi que aconteceu? Lá no seu reino não tem pessoa aqui. E ele não conta. Vocês que estavam vigilando, o inimigo foi lá e contou. Então ele sabe de tudo. Então não pensa que o inimigo está enganando ele. O inimigo está enganando os servos e vigilantes, não é ele. Que ele, como dono do planeta e senhor do planeta, poderia não permitir, mas permitiu. Então tem uma função a gente conviver com os maus. Tem uma função. Digo mais ainda, a gente conviver com os maus, aqueles que são propensos ao bem, conviver com aqueles que são propensos ao mal, faz parte. E nós nada mais éramos do que os do mal antes. E já estamos agora nessa condição já privilegiada de não querer fazer mal e querer fazer o bem. Só que às vezes a gente faz o mal. O negócio não está perfeito, aliás, é como diz Paulo. O que todo o bem que eu quero fazer se eu não faço? Todo o mal que eu não quero fazer se eu faço? É como uma luta. Mas nós estamos com vontade de fazer o bem. E perdemos a polaridade. Agora nós não temos alegria no mal, até no mal do mal, quando a gente comete erros que todos cometemos, a gente se sente mal, a gente sabe que está sendo errado. A gente fica sem jeito. Mas aquilo, Deus não percebe. Foi vigilante, mas nós temos que entender que para administrar uma empresa muito maior que o planeta Terra, o Senhor está perfeitamente consciente. Ele veio aqui e trouxe uma mensagem que é transformar todo mundo em filhos do reino. O reino é dele, ele quer que todo mundo seja participante desse reino. Logo, seguidor do estatuto do reino, que é o Evangelho. E ele sabe muito bem, porque ele está atento, ele não dorme, ele é vigilante, ele sabe que o inimigo vem aqui e aflora uma porção de pessoas para o mal. Então é bom que se diga, ele se lembre que Jesus não dorme, ou melhor, ele não fica em vigilante, ele está atento e sabe de tudo o que está acontecendo. Então a gente vê que o nosso contato com os do mal faz parte do processo pedagógico, então faz parte do processo evolutivo, porque ele está consciente, ele permite. Senão ele não permitir. O reino dele, ele não está dormindo. Quem dorme somos nós. Então, porque a gente dorme, é que é permitido às vezes entrar no mal. Está aqui. Para a gente, convivendo com ele, refletir, ficar mais atento no rosto, ver que é fraco, que não está orando e vigiando sempre, e agora você tem aquela bomba. Por causa da sua vigilância, paga de vista. Só que agora, como a gente fala, né, a igreja é morta. E aí tem que esperar uma época. Mas como o Senhor é dono de tudo, ele vai ter uma hora que ele vai agir. Vai chegar fora. Não querem mudar, não querem ser transformados em filhos do reino, então no meu reino chegou um momento, um fechamento de ciclo que não dá mais para continuar. É muito interessante que a gente fala assim, Jesus é tão bonzinho, Jesus é tão bonzinho. O Evangelho fala amar, amar, amar. O Apocalipse fala do contrário. E o Apocalipse diz não. Jesus é um sim. O Apocalipse que foi ditado por ele mesmo, o evangelista, é um não. Como se estivesse dizendo assim. Hoje do mal, pega atenção. Chega. Foi dado um tempo para vocês. Agora não dá mais. Esse tempo foi o tempo para mudar. Porque não só os do bem conviveram com vocês, mas vocês conviveram com o do bem. Não só os do bem conviveram com vocês, mas vocês conviveram com o do bem.
E eles persistiram no bem, e vocês tinham a oportunidade de mudar. Quantos do mal tiveram a oportunidade de mudar?
Paulo de Tarso matava cristão. E mudou. Não é assim? Madalena tinha 7 espíritos atrasados com ela. Mudou, que transformou na mensageira da ressurreição, da vida. Aqui contou para o mundo inteiro que o Cristo havia ressuscitado. Então veja, se há um exercício de evolução da gente conviver com os do mal, há também um exercício de evolução do mal conviver com os que são propensos ao bem. E não querem mudar. E chega num momento então que chega o Apocalipse. Tem o Apocalipse? É um não. Ou na explicação do professor Pedro Alves? Não, dá mais. Não pense que Jesus é burro. Não pense que ele dormiu. Ele não dorme. Ele está atento, sabe de tudo. De todas as artimanhas do inimigo. Está atento. Aí chega um momento que é fechamento de si. Porque na hora que nós cumprimos a etapa do nosso aprendizado e precisarmos de um novo aprendizado, de uma nova mudança de si, para realizar uma outra tarefa, aí aqueles que são impedidores do trabalho não vão poder continuar. Então está na hora de separar o bode das cabras, ou separar o joio do trigo, que é a parábola até agora.
Aí ele vai mandar espíritos mensageiros dele, não são os que dormem, são pessoas competentes, que em nome dele trabalham na encarnação, em nome dele trabalham na desencarnação, que em nome dele administram o planeta. Repare que são espelhos dele, são mensageiros dele. São pessoas que só fazem, então, a vontade dele. São espíritos amadurecidos e preparados. Aí eles virão, vão separar esses que são filhos do rei, esses que persistiram e ficaram com Jesus, esses vão ficar aqui mesmo, no reino dele. É meu reino, vão ficar aqui e vão brilhar como o sol. Vão brilhar na caridade, vão brilhar na inteligência, vão brilhar no bem. E os outros, chegou o fim, nesse ciclo para eles. Sairão daqui do reino de Jesus, que ele fala que é o campo, que é o mundo, que é o planeta Terra, e vão habitar um outro planeta. E lá nesse outro planeta, que tem um outro dono, que tem uma outra direção, eles vão lá. E esse outro planeta, pelo próprio texto aqui, ou nesse outro reino, é um reino de queimação. Um reino onde eles vão passar por prantos e ranger de dentes. Então, no fundo, não é que vão acabar. Vão expiar através do tempo. Vão expiar, daí queimar através do tempo, com muito choro e muito ranger de dentes.
Então, assim, é bem claro como o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala dos exilados da capela, ou melhor, da estrela da constelação de capela, né? O planeta da constelação dentro da capela. Então havia um planeta lá, nessa constelação, e chegou a esse nível de evolução que nós temos aqui, né? Semelhante a esse nosso nível. Tá certo? E precisou fazer essa separação. Quando houve essa separação, os que eram lá os filhos da luz, os filhos do rei, que estavam preparados para a nova fase daquele planeta, ficaram. E os que não estavam preparados foram exilados. Foram para uma terra estranha, aonde a planta era evidente, que era passar para a terra. E formaram os quatro grandes ou principais povos da terra. Na Índia, com a guerra física. No Egito, com a paranormalidade, na Europa, os indo-europeus, na Europa, com a ciência, em Israel, com o monoteísmo. E vieram para cá. Só que foram aqui conviver com os habitantes primitivos do planeta. que precisavam passar para esse novo ciclo de experiência. E os habitantes permitiam para o planeta, os chineses e os habitantes. Aí esses povos vieram. Se para eles foi ranger de dentes, se para eles foi um maquinho, se para eles foi um pranto, para os que eram habitantes daqui foi um avanço. Porque aprenderam com os velhos as disciplinas religiosas, os cânticos, os rituais, aprenderam as paranormalidades do Egito, as ciências, né? E ganhou-se a religião monoteísta, o judaísmo, o profetismo, no qual o profetismo veio o próprio Jesus, o dono do planeta, da terra. Então, no fundo, eles deram uma grande colaboração. Mas quem são esses espíritos? São espíritos revoltosos, espíritos que vêm para cá magoados, vêm com pranto, vêm com raiva, porque foram selecionados e não puderam mais ficar no ambiente deles. Então, tiveram de conviver com espíritos mais atrasados. No campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da paranormalidade, no campo da religiosidade. Mas nessa troca de experiência, eles crescem, porque podem ajudar, suportando as suas dores, e ajudam os habitantes primitivo do planeta crescer também. Agora a gente pode ir lá ver qual é a raiz gravíssima do preconceito de raça. Preconceito de raça. Preconceito de raça tem inclusive a raiz mais profunda, não é só a ignorância. É mesmo de ter convivido com outras raças que eles achavam que eram inferiores a eles, como eles eram espíritos revoltosos. Não viram a pedagogia do processo, não viram que estavam aqui para ajudar, e que ajudando, não só que eles iriam crescer em ciência, filosofia, religião, mas eles também iam crescer, cresceram no sentido de se preparar para poder voltar outra vez para suas terras. Então o Chico também tem um poema que fala precisamente isso, do Augusto dos Anjos, quando ele diz a nossa civilização aqui na Terra, ele diz, a civilização traz o gravando da origem remotíssima dos ares, que é a raça branca, desses exilados, a origem remotíssima dos ares, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo e fânico, árvore genealógica de paz, faz mistério do cárcere acumulando, para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas minerais. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer aqui na carne deletéria as esperanças dos céus inesquecidos, que é o reino dele. Contemplando o instinto e a inteligência, fez da terra um brilhante grau da ciência, ou prato da ciência. Fez da terra um brilhante grau da ciência. Então eles vêm para cá para ajudar a evolução. Mas só como são espíritos revoltosos, fazem todas essas marcas, guerras, etc. Mas com isso o planeta vai crescendo. Mas assim, ao mesmo tempo, já que eles foram aceitos em um outro planeta que pertence a Jesus, Jesus recebeu todos eles. Recebeu. E disse, ó, estou convidando, estou dando uma oportunidade para vocês reencarnarem no meu planeta, no meu reino, para ajudar no desenvolvimento do meu reino. Diz André Luiz, perdão, diz Emmanuel, que a raça dos antigos que foram para o Egito, que fundou a grande ciência da paranormalidade, e esses já retornaram. De uma forma geral, não está falando em detalhes, assim, de todos, né? Mas de uma forma geral, esse grupo que foi para o Egito já demandou, já voltou, cumpriu o seu papel e voltou para o seu reino. E tem outros que só tem corpo, por exemplo. Quando a gente vê essa resistência do judeu contra o árabe, do árabe contra os judeus, já que era da mesma família, tiveram a mesma origem em Abraão, e tanto ódio entre eles, nota que estão persistindo aqui, ué. São dois grupos persistem, querem ficar aqui, não querem. Porque se mantém com esse espírito de revolta, de raiva, de inimizade. Mas, diz aqui a passagem,
que o mal vem aqui e prolifera também. Mas ele convive com os bem, com os do bem. Os do bem estão sempre dando exemplo, estão sempre sendo mártir na mão dele. Muitos do mal podem vir para cá, para o lado do bem. Paulo não é um exemplo, veio para o lado do bem. Não é isso? Então, mas chega um momento que não dá mais, em que a Terra tem que passar pelo novo ciclo de transformação, uma virada evolutiva, para que ela possa realizar agora um novo papel. Chegou a hora então da colheita. É que Jesus então vai dizer assim: vem cá, eu fui lá, levei o meu evangelho, e aí? Agora está na hora de nós fazermos lá um momento que o evangelho vai imperar. Mas quando o evangelho vai imperar? Aí diz o professor Pedro Borges: o Apocalipse é essa resposta. O Apocalipse diz assim: é uma forma de Jesus dizer, não dá mais. Chegou o momento. Então, esses que não querem, diz a passagem, verão anjos e vão tirá-los daqui e vão levá-los para um novo ambiente. E lá vai haver prantos, energia de dente, muita dor, muita queimação, muita provação. Queimação aí é provação. E aí, quando estiverem preparados, poderão voltar para cá de novo. Então, poderão voltar para cá de novo. Evidentemente, que os que vão ficar aqui, que diz a passagem, são justos, esses ficarão no celeiro ou ficarão no reino, não vão ficar aqui também só brilhando e descobrindo novas verdades filosóficas, espirituais, novos arcanos da espiritualidade e verdades científicas. Não. Eles estão se transparando agora para não ser mais só recebedores do Cristo com algumas invigilâncias. Não, agora vamos. A meta é se transformar em anjo. Então, preste atenção. Quando o nosso planeta entrar nesse novo, na nova fase, a meta nossa, a nossa não, os que ficarem, né? Tomara que a gente fique, porque e não há nada disso de arrogância. A ideia é que a gente fique, porque nós estamos trabalhando para esse ano, mas estamos querendo errar cada vez menos. Então a gente ficar, mas a nossa meta agora é transformar-se em anjo. É certo. E como diz o de Menezes, um verdadeiro equilíbrio entre sabedoria e amor, entre ciência e caridade. As asas agora do pássaro vai levantar voo. Será então uma integração no bem. É lógico que para levantarmos voo, ou melhor, para termos asas, sermos anjos, levantar voo, é necessário caridade. É uma das asas fundamentais. E a ciência, outra asa fundamental. Então você que vai ter esse patrimônio do conhecimento da ciência, somente da ciência espiritual, e o conhecimento do amor, ou a vivência do amor, você tem que praticar. E como você sabe que você está indo bem na tarefa? Como você sabe que você está indo bem naquilo que tinha proposto, meta, anjo? Como é que você sabe? Como um aluno sabe que está indo bem na escola? É com a prova. Como uma prova para o aluno, que ele vai testar o conhecimento dele. E aí ele vai ver se ele é aprovado, né? Conforme ele vai sendo aprovado, ele vai mudando de ano até se formar. A gente também vai sendo provado até se formar em anjo. Então, também passaremos por prova. Volte e meia, depois do
entrar nessa fase de regeneração e a gente ficando nele, nós vamos passar uma constante prova para ver como é que está o nosso curso de angelitude. E um curso de angelitude, normalmente, não é entre os bons. Porque ser anjo com os anjos é fácil. Muito interessante, quando a gente está aqui no Regeneração, a gente está beijinho todo mundo e chama todo mundo de irmão. É fácil pra caramba, entendeu? Lá fora é uma peste. É uma peste de arrogância, de humilde, de vontade. Aí, mas aqui é fácil. Eu meu irmão, o pai, Clarice, beija e abraça. Passa ela aqui lá fora. Aí também, então, ser anjo com anjo, ou melhor, fazer bem para anjo, é mole. Ah, então, o que o um anjo tem que fazer? Ou melhor, aquele que está no exercício da angelitude, ele tem que fazer? Tem que reencarnar. Reencarnar aqui, onde que já está todo mundo propenso ao bem, não. Reencarnar lá naquele planeta dos que não foram, são os filhos da divindade, da vontade, daqueles que foram expulsos daqui, ué. É lá que você vai. Para que lá você venha a fazer a sua aprovação, ou melhor, o seu teste, para saber como é que você está. Aí o Cristo de lá, o dono daquele campo, o dono daquele mundo, vai se manifestar, vai deixar uma mensagem, e você vai ter que ser um vivenciador daquela mensagem. Que, como em todo lugar, tudo que é Cristo tem uma única mensagem: o estatuto divino do amor. Então lá você vai ter que exercitar esse estatuto, o estatuto do amor. E aí você vai ser como fora aqui. Quando Jesus veio para cá e deixou o seu evangelho, aqueles que começaram a aceitar Jesus foram nada mais nada menos do que testados em se aceitar o evangelho ou não. E esse teste foi um martírio. Então você vai falar. Com certeza, você não vai ser aceito naquele reino, você vai ser martirizado. Então você está nessa seguinte situação: ou você fica aqui, ou você vai para lá, nessa virada agora de tempo de ciclo. E nessa virada de ciclo, como ele diz aqui, nesse fim de ciclo, nesse fim de eon, o texto deixa bem claro no original. As traduções são erradíssimas, né? No fim do mundo. Imagina o fim do mundo. Porque do mundo, nem os anjos vão querer o fim do mundo. O mundo não vai acabar nada, vai se transformar. Então, no fim do ciclo, lá no original, está no fim do eon, quando a Terra for passar por uma nova fase. Então, você poderá ficar hoje. Se você for, você vai ser extinto da vontade lá. E vai ajudar outros mais atrasados a despertar. Se você ficar, e a gente torce para ficar, você também vai ter que ir para lá. Mas vai ter que ir para lá como um mar, para morrer pelo ideal. Em todos os casos, vai ser complicado. Agora, é aí que você tem que colocar na balança, essa é a balança do anjo Miguel, o mensageiro Miguel é uma balança, a balança da justiça, né? Está aí o nome Miguel, é alguém com a lei. E qual é a balança? Você tem que ponderar e saber se você quer sofrer no mal ou se você sofrer pelo bem para crescer. Em todo caso, vai ter martírio. Ou você vai matar, ou você será morto. Nesse caso, diz Jesus, a melhor opção para Jesus é escolher o martírio. Porque de Jesus só poderão matar o teu corpo e você ascender em espírito. Agora, se você é do mal, aí a opção é que de Jesus cuidar, porque não só vai ser um prejuízo para o teu corpo, mas muito mais para a alma, porque a alma é a divindade. Então, a parábola em si fica muito fácil. Com os ensinamentos de Jesus, ele vem e explica tudo direitinho, fazendo uma pequena recordação de tanta coisa que a gente colocou aqui, que Jesus é o dono desse planeta, e ele vem aqui nos transformar em cristãos. É? E ele está sempre atento com tudo que acontece.
sabe de tudo, é vigilante. E quando nós não somos vigilantes no nosso trabalho, também é permitido para a gente aprender a vigilância que o mal também seja semeado aqui. Ele permite, não é ele que semeia o mal, ele permite, porque não somos do mal, vão poder ter a força do exemplo dos que praticam bem, mas também vão ser acicates, vão ser, podemos dizer assim, testes para que os do bem se fortaleçam. E eles terão a oportunidade de se transformar. E se não tiverem, depois de todo um ciclo de trabalho, que leva sempre muitos e muitos séculos, muitas e muitas oportunidades reencarnatórias, aí então só aí é que vai para um outro planeta atrasado, para que o irmão tempo, através do longo tempo, num ambiente mais hostil, possa ser esperto. Mas repare a pedagogia da palavra. Nunca, em todas as situações, nunca se deixe de ter a oportunidade de você refazer a sua história. Em todas as situações, tem essa possibilidade de transformar. E aí, se você for para esse outro planeta lá, e continuar do mal, e prejudicar o do mal, e continuar e prejudicar o do bem, e essa coisa toda, e persistir mais um ciclo inteiro sem se transformar, o que vai acontecer? Você vai ser permitido ir para um outro planeta. E assim você vai tendo. Aí a produção da palavra queda. História planetária. Olha, a civilização planetária da origem da Mortíssima Espada, estipo nas histórias planetárias. Planetárias, histórias, lixo, impureza, planetária. Às vezes você passa por um, dois, três, quatro. Nunca a vida vai deixar de dar oportunidade. Primeiro você não morre nunca. Agora, é lógico que ela tem técnica. Esses mensageiros que trabalham com Cristo, no Cristo em si, e também com Cristo de qualquer planeta, ele tem técnica para entrar no coração daquele que persiste durante muito tempo e transformar. Desperta o alvo, que é a coisa muito interessante, que aonde que parece que não há Deus, é ali que é a maior presença de Deus. Aonde que é a maior presença do vazio, é que a pessoa então desperta. Então a técnica, muitas vezes, é de piorar a situação de tal forma, e não é que eles estejam piorando, eles vão permitir que você piore a situação de tal ponto que daqui a pouco você não aguenta mais. Você não aguenta nem mais o mal que você faz, e o pior, você começa a perceber que você é insatisfeito, é infeliz. A melhor parábola que explica isso é a parábola do pródigo. E nós vamos entrar nela em detalhe. Mas o filho pródigo vivia na casa do pai, saiu de lá e foi para uma terra estranha. E chegou nessa terra estranha, teve um período de seca lá nessa terra estranha, de carência. E ele foi pedir lá ao patrão daquela terra que ele podia comer os porcos. Não, não pode. Os porcos são meus, então diga. Então eu posso comer a paz dos porcos? Também não pode, você vai alimentar os meus porcos. Aí ele chegou num estado de carência total. Ele não tinha quem pedir. É aí que ele estava entrando em si. Então, às vezes, você tem que entrar nessa situação para entrar em si. Aí diz a palavra, vou buscar o meu pai. Aí você começa o trabalho de entrar em si. Desperta o mal, que é semelhante a uma bola. Você consegue apertando a mola, consegue apertando, mas daqui a pouco, mais que você apertou a mola e ela chega no fim, você tem que ficar segurando ela, porque senão ela vai pular. E quando você não aguentar mais ficar segurando a mola, vai te jogar para cima. Então, para explicar que toda a evolução ela chega em um ponto tal que
que você já não tem mais para onde ir e que o caminho então é impulsionado outra vez para cima. Por quê? É bom a gente entender. Allan Kardec explica. Porque tem duas características divinas que são mortais para o rebelde. Primeiro, ele é todo misericordioso. E segundo, ele é todo poderoso. Então a situação é uma chave de vitória definitiva, né? Porque se ele é todo misericordioso, ele é todo amor, ele quer a gente. E se ele é todo poderoso, ele tem capacidade de ter a gente. Ou então ele não é todo poderoso. Então, como ele é todo misericordioso, ele quer nos salvar. E como ele é todo poderoso, ele pode nos salvar. Então ele tem técnica para nos salvar e mais, nunca vai nos deixar, porque ele é todo misericordioso, ele quer. Se ele quer, ele pode. Não, nós só estamos adiando o processo. Então a parábola aqui conta mais ou menos isso. A ideia é, ele manda Jesus para trazer a sua mensagem e quer que a gente nasça cristão. Pronto. É isso que é o objetivo. Ele não vai falhar nisso. Ao mesmo tempo, vem os do mal para tentar impedir. Tá certo? Vem, podem ficar. Vocês poderão até aprender e passar por grupos do bem. Se não aprender, ele vai ter uma hora que eu vou dizer, basta, chega. Tiro vocês daqui e vão para outro ambiente. Para lá no planeta, ele vai passar lá. Ainda tem tempo para o mal, vocês poderão fazer o mal. E conviver com outros, que são parte da. Você vai ter aqui, não há mais esse tempo. O Apocalipse fala, é um tempo e meio tempo, não dá mais. Você tem uma oportunidade, outra, agora não dá mais. Não dá para nada. Lá ainda tem tempo para fazer o mal. Aqui não. Então significa que a pedagogia é que ele está sempre atento, ele cuida da casa dele. Apesar das nossas invigilâncias, ele continua nos aceitando como trabalhadores dele. Mas ainda, ele ainda dá oportunidade para os do mal crescerem junto com a gente. Se transformarem, muito bem. Se não, a gente pode, por causa do mal, resistir no bem, testar que a gente tem essa resistência, praticar o amar os inimigos, fazer bem os que te perseguem e caluniam, perdoar sempre. E os do mal poderão, por esse curso de pedagogia, se transformar. E se não se transformar, aí você poderia dizer assim, mas se não se transformar, eles vão falar cheio de maldade, vão. Mas vão também no currículo dele. Durante um ciclo inteiro, quer dizer, um longo período, o exemplo de que os do bem deram para eles. Ficou claro isso? Faz parte da história de qualquer do mal aqui o aprendizado da história do bem. Ele pode não ter aprendido, ela pode não estar ainda introduzida na sua prática, mas já é história de vida dele. História de vida. Certo? Depois, quando ele tiver força para mudar, ele vai falar, daí fulano fez isso, por isso que o outro fez, por isso que o outro perguntou. Aí ele vai ter a força do exemplo. Então, não pense também que esse contato dos do bem com os do mal, que é só sofrimento para os do bem. Não, os do mal também estão ganhando um exemplo. Mesmo não se transformando momentaneamente, estão guardando a história. Aquilo que fizeram. Tá certo? Logo, a gente pode muito bem entender que um que matou o Cristo imagina um aprendizado para aqueles soldados. Não entendiam nada porque que o Cristo despedou porque ele não sabe o que fala, orou da cruz, eles deram palavras, chicotadas, pegaram ele, cuspiram nele, riram, mas ouviram a história. Tá certo? A história ficou. Até eles podem interpretar. Ele é um louco. Olha lá, ele está dando chicotada nele, ele está nos perdoando. Ele está cuspindo nele, ele está orando para o Pai. A distância psicológica é muito grande. Mas o drama, o romance, a história, a novela, fica marcado. Tá certo? Até quando ele despertar, aí vão ter algum material já dentro dele. Vai ficar mais fácil. Então, há sempre na vida a pedagogia da evolução funcionando. E ela é uma didática impressionante. E vai sempre nos perdoando e dando oportunidades, quando for necessário. Para as pequenas invigilâncias ou para as grandes bondades. Em todos os casos, há a oportunidade da gente crescer. Muita paz. Fui.